Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 5 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. Passemos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a enfermidade e doença. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 35. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa recorda o cardeal Cláudio Umes, falecido esta segunda-feira aos 87 anos, pediu-me que não me esquecesse dos pobres. Dom Cláudio, profeta da Amazônia, o presidente da Repam, Dom Evaristo Spengler, recorda o cardeal Umes. Conosco também, nesta edição, com amplo espaço dedicado a este grande pastor que foi Dom Cláudio, os arcebispos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda sobre o falecimento de Dom Cláudio, vá em paz, irmão e profeta da Amazônia. Palavras do bispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi. Dom Angelo Mezzari recorda o cardeal Umes, morreu como um verdadeiro franciscano. E ainda o Papa, padres rogacionistas, juntos a leigos, busquem novas formas de testemunhar Jesus. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa desta terça-feira, desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, uma boa sintonia. O Papa recorda o cardeal Umes, pediu-me que não me esquecesse dos pobres. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, pelo falecimento do cardeal Cláudio Umes na última segunda-feira. Francisco recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento do eminentíssimo cardeal Cláudio Umes, antecessor de Dom Odilo, na condução pastoral da dileta Arquidiocese de São Paulo. Quero assegurar-lhe dos sufrágios que elevo ao Altíssimo pelo eterno descanso deste querido irmão. Minhas preces são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores evangélicos à Santa Mãe Igreja nos diversos encargos pastorais que lhe foram confiados, tanto no Brasil quanto na Cúria Romana, e por seu empenho em anos recentes pela Igreja que caminha na Amazônia, ressalta o Papa no telegrama. Trago sempre vivas na memória as palavras que Dom Cláudio me disse no dia 13 de março de 2013, pedindo-me que não me esquecesse dos pobres, escreve Francisco, enviando a bênção apostólica ao arcebispo de São Paulo e a todos os que se unem em oração para as exéquias do cardeal Umes como penhor de consolação e de esperança na vida eterna.
Dom Cláudio, profeta da Amazônia. O presidente da Repam, Dom Evaristo Spengler, recorda o cardeal Umes.
É uma grande honra, né, poder estar num trabalho assim, iniciado por Dom Cláudio Umes. E a minha lembrança primeira de Dom Cláudio é ainda dos anos 70, quando ele estava como bispo de Santo André, em São Paulo. E ele, naquela época de ebulição, efervescência de movimentos trabalhistas, sindicais. Dom Cláudio, a gente ouviu falar na época que foi o bispo que abriu as portas da catedral para acolher os trabalhadores que estavam sendo perseguidos pela polícia na ditadura militar do Brasil, né? Então, assim, ele foi já desde muito cedo um exemplo de vida para todos nós. E ele, ao mesmo tempo, é franciscano. Eu também sou franciscano. Então, a gente tem essa relação do carisma, né? Da ligação com São Francisco de Assis. E quando eu fui nomeado como bispo da Prelazia do Marajó, Eu participei da missa do jubileu de 50 anos de Dom Paulo Evaristo Arns, lá em São Paulo. No final da sacristia, Dom Cláudio me puxou pelo braço e disse: "Você vai para a Amazônia? Eu preciso conversar com você." Aí marcamos, eu fui na casa dele, ficamos quase uma tarde inteira conversando, e ele me falando sobre a Amazônia. Ele já tinha visitado o Marajó e tinha visto a pobreza, o clamor daquele povo.
Que ano foi isso?
Isso foi 2016, em julho de 2016. Eu tinha sido nomeado em junho, e aí julho foi essa missa, em agosto eu tomei posse no Marajó, na prelazia. Então, em julho, tive esse encontro. Foi um encontro muito bonito na casa do Dom Cláudio. E ele me doutrinou sobre a Amazônia. Disse: "Você vai para lá, assuma a causa daquele povo. Nós temos que ter uma igreja cada vez mais com o rosto amazônico. Uma igreja indígena, uma igreja enculturada." Né? E depois mantivemos essa relação com Dom Cláudio na preparação do sínodo para a Amazônia. Em vários lugares da Amazônia aconteceram seminários para aprofundar a mensagem da Laudato Si, né, para ver como poderia se concretizar aquilo que o Papa nos pede localmente em cada região. Então, foi um tempo bonito, assim, de muita reflexão, e o Dom Cláudio à frente desse momento. No sínodo, mais uma vez, Dom Cláudio sempre garantindo aqueles anseios da Amazônia, tentando trazer sempre mais uma igreja enculturada, uma igreja com o rosto amazônico.
O senhor disse, Dom Evaristo, que ele foi um profeta, né? Inclusive influenciou o próprio Papa Francisco, né? Não só na escolha do seu nome, né, de Francisco, quando ele disse, assim que foi eleito, não se esqueça dos pobres, mas também em relação a essa preocupação com a Amazônia e todo o meio ambiente, né?
O Papa chegou a nos dizer isso na segunda-feira passada, que Dom Cláudio foi o protagonista desse processo, né? Ele disse: "Dom Cláudio parece que está chegando ao seu fim."
Ah, ele foi já lembrado, então.
Foi lembrado pelo Papa. Eu já mandei um telegrama para ele, estou rezando por ele, mas ele parte em paz. Foi a palavra do Papa. Quando ele me disse para nós que o Dom Cláudio parte em paz, eu entendi assim: Dom Cláudio cumpriu a sua missão. Aquilo que ele necessitaria fazer na sua vida, ele fez. Então, um profeta que completou o seu percurso, deixou o exemplo e caminhos abertos para nós agora trilharmos.
A notícia do falecimento de Dom Cláudio fora dada ontem pela Arquidiocese de São Paulo. Ouçamos o arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer.
Aos amigos da Rádio Vaticano, tenho o encargo de comunicar a triste notícia do falecimento do cardeal Cláudio Humes, prefeito emérito da Congregação para o Clero e arcebispo emérito de São Paulo. Cardeal Dom Cláudio fazia anos que combatia uma doença que o acompanhava, lutou bravamente pela vida, mas finalmente a doença o venceu e veio a falecer nesta manhã, do dia 4 de julho deste ano 2022, um pouco depois das 9 horas da manhã. Faleceu serenamente, foi bem assistido em sua casa, conforme era seu desejo. Ele queria ficar em sua casa para falecer em sua casa, onde foi assistido também com os sacramentos, com a oração e o carinho das pessoas e dos profissionais de saúde que o assistiam. Para a Arquidiocese de São Paulo, é um momento de grande pesar e agradecemos as orações de todos aqueles que se unem a nós para agradecer a Deus pela vida tão operosa e do cardeal Dom Cláudio Humes, em favor da igreja, do seu trabalho pelos pobres, ultimamente, sobretudo, sua dedicação grande em favor da Amazônia, daqueles povos mais esquecidos, os ribeirinhos, os indígenas, enfim, também pela conservação da casa comum. O cardeal Dom Cláudio Humes deixa um grande legado de serviços prestados à igreja desde a sua juventude como frade franciscano, depois como bispo de Santo André, arcebispo de Fortaleza, depois arcebispo de São Paulo e como prefeito da Congregação para o Clero. Depois de sua emeritude como prefeito da Congregação para o Clero, Uma vez que retornou ao Brasil, Cardeal Dom Cláudio ainda se empenhou na Conferência Episcopal como presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e exerceu por quase 10 anos este encargo com muito empenho, com muita dedicação e alegria. Foi um empenho missionário extraordinário, cujos frutos foram aparecendo logo através de organismos que surgiram, como a REPAM, depois o Sínodo para a Amazônia, a CEAMA, Conferência Eclesial para a Amazônia. Deus seja louvado, portanto, por este seu servo fiel que tanto se dedicou ao Evangelho e ao trabalho da Igreja e da evangelização. Que ele agora receba de Deus o prêmio reservado para os bons e fiéis servidores do Evangelho.
Também o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, expressa seu pesar. Vamos ouvir.
Nesse momento em que o cardeal Holmes volta para o Pai, a nossa arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro reza pelo seu repouso eterno para que possa contemplar na visão beatífica o amor misericordioso do Pai. Que aqueles que desfrutam da sua amizade próxima, como seus familiares, a Arquidiocese de São Paulo, as congregações romanas que ele presidiu ou serviu, e especialmente aos povos da Amazônia, a quem ele serviu também na recém-criada Conferência Episcopal da Amazônia, possam experimentar a nossa fraternidade solidária e nosso abraço fraterno. Que a esperança seja cada vez mais presente no coração de todos.
Ainda sobre o falecimento de Dom Cláudio, vá em paz, irmão e profeta da Amazônia. Palavras do bispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski. Ouçamos.
Louvo e bendigo a Deus pela vida, missão, testemunho de nosso querido e saudoso Dom Cláudio Umes. Fiz parte com ele desta caminhada da Comissão Episcopal da Amazônia. Pude acompanhar também os passos da criação da REPAM e também todo o grande empenho que Dom Cláudio fez desde a sua nomeação na visitação às prelazias, dioceses, arquidioceses, sua proximidade com os bispos, o clero, os religiosos, mas o povo santo de Deus. Foi louvável o empenho que ele fez como também presidente da REPAM, presidente da Comissão Episcopal da Amazônia, para a acolhida da Laudato Si. Tantos encontros que foram promovidos. Também ele sempre foi incansável nesse diálogo com a sociedade. Sempre manteve esta postura de clareza e convicção da missão da Igreja e, de modo muito particular, o caminho com a Igreja da Amazônia neste tempo todo que ele assumiu, a comissão, o REPAM, depois todo o processo do Sínodo. Todo o processo do Sínodo da Amazônia tem, evidentemente, a mão do Papa, o coração do Papa, mas essa profunda sintonia que ele sempre teve com o Papa Francisco. Marcou a caminhada do Sínodo, porque por mais ataques que chegavam, ele jamais perdeu a serenidade, a ternura. E nunca respondeu com agressividade, mas sempre com muita compreensão e convicção dos caminhos que Deus nos chama a percorrer também como Igreja na Amazônia.
E agora a colega Andressa Collet nos traz do Ângelo Recorda, o cardeal Umes morreu como um verdadeiro franciscano.
Recebo com muita tristeza, mas também na esperança da vida, da ressurreição, a notícia da morte do cardeal Dom Cláudio Umes, afirmou em declaração ao Vatican News o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Mezzari. Ele está na Itália desde a semana passada, por ocasião do capítulo geral da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, da qual foi superior geral. Dom Ângelo conta que recebeu de Dom Odilo Scherer, no início de março, a responsabilidade de organizar e coordenar a celebração das missas com Dom Cláudio, sempre às 7:30 da manhã. Porque ele já não se sentia mais em condições de presidir sozinho as Eucaristias. Foram cerca de 4 meses de comunhão fraterna na casa de Dom Cláudio, que inclusive ficava na mesma região episcopal de Dom Ângelo, e onde, na manhã desta segunda-feira, o arcebispo emérito de São Paulo e prefeito emérito da Congregação para o Clero faleceu aos 87 anos. Era ali, na residência na Zona Sul de São Paulo, que Dom Cláudio recebia cuidados paliativos após um quadro irreversível de câncer. Um período de grande aprendizado para o bispo auxiliar de São Paulo, que nunca tinha tido a graça de partilhar a vida dele em vários momentos. Foram 4 meses para se aprender a viver com o sofrimento natural de uma doença, à luz da fé, do amor e da esperança, como também um tempo para se celebrar com Dom Cláudio e conhecer a fundo as suas mais diferentes missões.
Estes momentos pessoais, quando a doença estava se agravando, foram para mim de grande sinal, de grande testemunho. E tínhamos a graça também, pelo menos nos primeiros tempos, logo depois da missa, de tomar café com ele. E, claro, também recebiam outros bispos e sacerdotes que vinham.
Como é o caso de Dom Odilo Scherer, que com preocupação e cuidado com Dom Cláudio, sempre teve uma atitude de pai, auxiliando nas necessidades mais pontuais da doença. Uma condição física, disse Dom Ângelo, que nunca o impediu de demonstrar o seu amor à Eucaristia.
Mesmo nos últimos tempos, quando devido, né, ao avançamento do câncer, com as dificuldades que eram no pulmão, também de respiração, teve alguns dias no hospital, o momento da consagração era muito sagrado e ele fazia um esforço enorme, sobretudo nos últimos tempos, para rezar em voz alta também o momento da consagração do pão e do vinho. Mas era sagrada a missa, então desde o começo, né, nesses últimos 4 meses, 7:30 da manhã, lá estava ele devagarinho, os últimos tempos ainda caminhando, caminhou até os outros dias. Muita fé, uma oração intermitente, uma veneração à Sagrada Eucaristia e à plena comunhão.
O grande testemunho de amor à Igreja era demonstrado pelo amor à Eucaristia, a Jesus Cristo, ao Papa Francisco, à Arquidiocese de São Paulo e, sobretudo, lembrou Dom Ângelo, à Amazônia, através de um legado de muita alegria e também de despojamento. Já que ele foi se despojando de tudo, com muita liberdade, deixando tudo que tinha vivido e tinha passado e se colocando nas mãos de Deus. Ele sabia que a sua hora iria chegar. Um aspecto que o bispo auxiliar considerou fundamental e de ensinamento para todos, assim como a sua espiritualidade franciscana.
Ele esperou a irmã morte, os últimos tempos, não queria, né, se submeter no tratamento de saúde a todas aquelas tecnologias e instrumentos que o poderiam deixar de viver a dor e o sofrimento. E ele viveu a dor, o sofrimento, né, a perda das forças com o espírito de fé e aquele espírito de alguém que estava chegando. Eu ainda celebrei com ele antes de vir para Roma, foi no dia 26 de junho, e ainda tomei um cafezinho com ele, estava bem debilitado, ainda tive a oportunidade de ajudá-lo a sentar-se, a levantar-se, né, com as duas pessoas que o ajudavam. Mas que testemunho, que, assim, bem tranquilo, claro, respirando com dificuldade, mas ele esperou na fé, no amor, na certeza de que Cristo estava com ele, a irmã morte que chegava, um verdadeiro franciscano.
Um homem que todos já conheciam como muito sereno, altivo, se colocava diante das coisas com equilíbrio e naturalidade, mesmo tendo vivido uma história tão significativa como religioso, bispo e cardeal.
Eu tive a graça, uma graça que é de poucos, de poder estar aí, né? Dizemos assim, 2, 3 vezes por semana, acompanhando também os padres que lá iriam, mas a partir desses últimos meses, né, ele mesmo se recolheu, né, se recolheu nesse silêncio, nessa oração, nesse dia a dia com muita fé, e aguardava. E esperou, e como ele tanto pediu, né, ele morreu em casa, né, onde ele residiu nesses últimos anos.
Segundo informações da Arquidiocese de São Paulo, o velório e os ritos fúnebres serão realizados na Catedral Metropolitana de São Paulo. O sepultamento será na cripta da catedral, conforme desejo do cardeal Umes.
Na Catedral da Sé, ele pediu para ser sepultado na terra. Então, lá na cripta da Catedral da Sé, eles encontraram um módulo lá, né, também não nas laterais, mas no chão. Então, aquele espírito mesmo, né, da vida e da vida eterna. Do pó tu és e ao pó retornarás.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos padres da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus reunidos para o 13º Capítulo Geral em Morlupo, a 30 quilômetros de Roma. O texto, datado de 24 de junho, foi lido na manhã desta terça-feira pelo Superior-Geral, o padre Bruno Rampazzo. Neste primeiro dia de assembleia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Mezzari, também conduziu um retiro espiritual sobre o tema do encontro, a vida religiosa rogacionista hoje, unidade, coordenação e partilha. Tema que foi enaltecido logo no início da mensagem do pontífice ao apressar o intuito de se inserir no caminho sinodal da Igreja para identificar um itinerário comum para harmonizar unidade, pluralidade, comunhão e diversidade são as bases para a construção do presente e do futuro da congregação, disse o Papa, através dos pilares da participação e da missão. E ao citar o fundador da congregação, o italiano Santo Aníbal Maria de Francia, Francisco motivou os padres a seguirem o seu exemplo com um apostolado corajoso em favor dos mais necessitados ao afirmar: vocês são chamados a percorrer caminhos apostólicos, inclusive novos, para testemunhar o Evangelho da Caridade, comprometendo-se a ser sinais eloquentes do amor de Deus e instrumentos de paz em todos os lugares. O conselheiro-geral da congregação, padre Gilson Maia, disse que os padres capitulares acolheram com muita alegria a mensagem do Papa. O brasileiro destacou um dos pontos do texto quando Francisco encorajou a anunciar o Evangelho com linguagens e maneiras compreensíveis aos homens e mulheres do nosso tempo, doando-se sobretudo aos pobres e aos jovens com uma atividade pastoral em favor dos últimos e descartados.
Papa Francisco, na sua mensagem, assinala o desafio da inculturação. Nos convida à docilidade, às inspirações do Espírito Santo para viver o carisma profético rogacionista com alegria e generosidade como homens de oração e caridade.
Ao finalizar a mensagem, o pontífice enfatizou a necessidade de se criar fraternidade e colaboração para anunciar com alegria que Jesus é o Salvador de todos. E disse: envolvam, portanto, também os fiéis leigos, compartilhando com eles a herança espiritual e cultural recebida de presente pelo fundador. Busquem junto a eles novas maneiras de proximidade, promovendo a sobriedade como forma de partilha.
O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao arcebispo de Chicago, cardeal Blaise Cupich, pelas vítimas do tiroteio ocorrido na segunda-feira, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, na cidade Highland Park, situada no norte de Chicago, onde 6 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. No telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o Papa diz que ficou profundamente triste ao saber do tiroteio sem sentido ocorrido em Highland Park e pede ao arcebispo para que transmita sua proximidade espiritual a todos os afetados por este ataque. O Papa se une a toda a comunidade em oração para que Deus Todo-Poderoso conceda descanso eterno aos mortos, cura e consolo aos feridos e em luto. com fé inabalável de que a graça de Deus é capaz de converter até os corações mais duros, tornando possível afastar-se do mal e fazer o bem, o Papa Francisco reza para que cada membro da sociedade rejeite a violência em todas as suas formas e respeite a vida em todas as suas etapas. Com penhor de força e paz no Senhor, o Santo Padre envia sua bênção, conclui o texto.
E passamos à última notícia. Realiza-se em Bogotá, de 4 a 8 de julho, a 113ª Assembleia Plenária do Episcopado Colombiano, que, como de costume, reunirá todos os bispos do país para refletir sobre importantes questões sociais e pastorais. O Sínodo da Sinodalidade, convocado pelo Papa Francisco, constitui o ponto de partida e centro de reflexão desta Assembleia, na qual serão ouvidas outras vozes de todas as regiões do país. Os bispos receberão a síntese nacional da consulta sinodal, que se realizou com base em contribuições de todas as jurisdições e contribuição para ela. Os bispos provavelmente também se pronunciarão sobre o momento social e político particular que a Colômbia está vivendo após a vitória de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda na história do país, e sobre a apresentação do relatório por parte da Comissão da Verdade. Dias atrás, Gustavo Petro lançou a proposta de um grande acordo nacional, justamente para fortalecer o caminho da paz no país. A este respeito, o delegado da Conferência Episcopal para as Relações Igreja-Estado, Dom Héctor Fábio Enal Gaviria, apreciou a intenção de priorizar o diálogo, assim sendo, para este encontro dos bispos. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!